você vai ouvir agora é só uma faísca da Poema Church.
Eu sou a pastora aqui, para quem não me conhece, sou a Maria, sou pastora desse lugar. Foi aqui que eu conheci Jesus, foi aqui que eu aprendi a amá-lo, a obedecê-lo e a viver aos propósitos que ele tem na minha vida. Foi aqui que eu estou começando a viver isso, assim como cada um de vocês aqui. Foi aqui que Deus restaurou a minha vida, foi aqui que Deus restituiu o meu casamento, foi aqui que Deus colocou pessoas que amaram a minha vida, pessoas que me fizeram enxergar aquilo que eu ainda não enxergava, para que eu pudesse romper, para que eu pudesse alinhar coisas com o céu. Foi aqui que Deus deu o maior milagre da minha vida, que foi meu filho. E aqui que meu filho está crescendo. E aqui, gente, que Deus tem trabalhado na minha vida dia após dia. E aqui que Deus tem quebrado a Maria velha e feito uma Maria nova. Uma nova mulher, cheia do Espírito Santo dele. E é hoje essa mulher que vai estar aqui, compartilhando com vocês aquilo que Deus tem falado no meu coração, amém? Queridos, eu gostaria de orar, eu queria que você orasse para a minha vida, orasse para mim nesse momento, para que Deus venha, venha falar o que Ele quer, não o que eu quero, não a minha opinião, mas que a opinião do céu desça, que hoje seja estabelecido algo no meu coração e no coração de cada pessoa aqui. Senhor meu Deus, eu peço, Deus, eu me coloco, Senhor, diante de Ti, Deus, e diante do povo aqui que está, Senhor, para que o Senhor venha, Senhor, falar através da minha vida, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, vem, Senhor, fazendo o que o Senhor quer, Papai. Tira qualquer coisa, qualquer opinião, qualquer achismo que venha da minha parte, Senhor, mas venha estabelecer algo do Senhor nesta manhã, Senhor. Eu creio, Senhor. Oh, Pai, eu creio, confio em Ti e sou totalmente dependente de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, muitas vezes não é a compreensão do que é certo ou errado que motiva as nossas ações, mas sim o quanto nós amamos algo ou alguém. Amém? Quer ver uma coisa? Quando nós vamos no restaurante, ou a gente vai comer, a gente vai se alimentar, o mais correto seria a gente escolher uma comida bem saudável. Ainda mais que a gente está agora participando aí do Ministério Gás, né, Projeto Saúde, né, cuidar do templo do Espírito Santo. Então você tem que escolher uma comida saudável, uma salada, uma carne magra. Mas aí você vê aquela comida no restaurante que você ama. Aí você fala, meu Deus, aquela lasanha. Ai, aquela picanha com aquela gordurinha que eu amo. Meu Deus, estrogonofe. Aí você já olha para a sobremesa, pudim. Brigadeirão. Você fala, meu Deus, eu amo isso, só hoje. Aí você fala, não, só hoje eu vou comer. Hoje só, eu estou com vontade, eu vou comer só hoje. E nós acabamos cedendo. E aí a gente diz, Deus, é só hoje, eu amo, eu gosto tanto disso. E nós acabamos escolhendo o que nós amamos, amém? E eu acho que é por isso que Deus, quando Ele deu o seu mandamento, o primeiro mandamento de Deus, qual que é? Faça o que é certo? Não. Deus nos diz, me ame de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Porque, queridos, se nós amarmos Deus nessa profundidade, vamos sempre colocá-los em primeiro lugar na nossa vida. Sempre. E nós vamos obedecê-lo. Lá em João 14, 15, diz assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Lá em João 14, 21, diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Jesus, Ele deu uma compactada nos 10 mandamentos em 2, que é amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como a ti mesmo. Quando eu e você, nós amamos Jesus com todo o nosso ser, com tudo que a gente tem, nós resistimos ao pecado, amém? Nós escolhemos Jesus e rejeitamos o pecado. Quando eu e você, nós amamos o nosso próximo, como a nós mesmos, nós temos compaixão dele. O que é compaixão? Nós nos colocamos no lugar dele. Nós escolhemos acolher ele e não julgar. Se a gente ainda anda julgando muitas pessoas, é porque a gente realmente ainda não está amando como a nós mesmos. E o amor faz isso, querido. O amor é o que vai ser o nível, que a gente vai saber o nível de manifestação do amor de Deus através da minha e da sua vida, que vai dizer o quanto nós estamos amadurecendo espiritualmente. É o nível de manifestação de amor que flui de dentro de mim e de dentro de você, que vai dizer o quanto nós realmente estamos amadurecendo, realmente estamos rompendo, realmente estamos entendendo que amar a Deus, quando nós amamos Ele, Ele nos amou primeiro, e nós amamos Ele, nós conseguimos amar o próximo, esse nível de amor. Eu queria que vocês abrissem comigo em Lucas 6. Lucas 6:39 diz assim, acharam aí? Então Jesus lhes propôs também uma parábola. É possível um cego guiar outro cego? Não acontecerá que ambos venham a cair em um buraco? Queridos, o que Jesus está falando aqui não serve só para uma liderança de igreja, não. Serve para mim, para você, para todos nós. Porque eu e você, de uma maneira ou de outra, nós somos referência na vida de alguém. De uma maneira ou de outra, nós sinalizamos algo para alguém. Eu e meu marido, o nosso discipulado diário com o Enzo, é que ele ame a Deus acima de tudo. E para que eu e meu marido dê esse discipulado para o nosso filho, nós temos que fazer. Nós temos que mostrar para ele, não somente em palavras, mas vivendo isso. Pois as nossas atitudes, queridos, elas têm que falar muito mais que as nossas palavras. Porque os nossos filhos, eles escutam com os olhos. As pessoas ao redor muitas vezes vão nos escutar porque elas estão vendo em nós. Isso é uma realidade. E muitas vezes nós esquecemos, nós queremos falar tanto, mas nós não vivemos isso. E lá em Deuteronômio 6:5 diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as suas forças. Querido, para eu e você amar, como eu falei, nessa profundidade, nós temos que conhecer a Deus nessa profundidade também. E depois, continuando o versículo, diz assim: e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado à mesa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Querido, o discipulado flui a todo momento dentro da nossa casa. Tem gente que diz assim: eu não discipulo ninguém, ninguém me discipula. Resposta errada, querido. Pois de alguma maneira estamos discipulando ou sendo discipulados. A questão é: como nós estamos discipulando os nossos filhos? Como nós estamos discipulando as pessoas que nos rodeiam? Como nós temos, sabe, como as pessoas têm visto a minha vida e a sua vida? Pode ser que agora você pode achar que eu vou falar alguma coisa que seja pesada, mas infelizmente é o retrato da nossa sociedade. Há muitos homens hoje, queridos, na nossa sociedade, que são agressivos fisicamente, que agridem suas esposas fisicamente, menosprezam ela verbalmente, xingam, acabam com as esposas. Esses homens podem estar discipulando seus filhos, querido, a serem a próxima geração de homens covardes que irão aumentar as estatísticas de violência da mulher contra a mulher. Homens que estão violentando mulheres hoje fisicamente e emocionalmente estão mostrando a seus filhos: é assim que se faz. homens que podem estar reproduzindo outros futuros maridos egoístas e sem governo, que aumenta a destruição das famílias. Homens que podem estar disputando suas filhas, dizendo assim para ela: olha aqui, ó, é isso aqui que te aguarda. E gerando mulheres que dizem assim: eu não confio em nenhum homem. Eu não confio em homem. Eu prefiro ser independente. Eu quero trabalhar, porque eu quero ser independente. Eu não quero viver o que a minha mãe viveu. São homens que estão discipulando uma geração dentro das suas próprias casas. E esse, gente, é o retrato dos homens na nossa sociedade. Mas eu creio que Deus tem levantado aqui homens que serão referência para esses homens, amém? Eu creio que homens lá fora vão enxergar em vocês, homens, em vocês, a importância de um governo de Deus, dos homens dentro da sua casa. São homens como vocês aqui, homens, que estão nesta manhã hoje aqui. Que Deus está te dando essa palavra. Homens lá fora têm que ver a sua vida, a sua conduta, a sua família, na sua casa. Vocês são a referência. Deus tem colocado vocês aqui. Deus tem nos ensinado. Deus tem feito a gente romper para que seja estabelecido o que Ele quer dentro das outras famílias lá fora. E vocês, homens, estão aqui. Queridos, comecem a realmente a cumprir os propósitos de Deus na vida de vocês. Deus se revelou a vocês para que vocês possam se revelar a outros homens, a revelar Deus a outros homens, amém? Deus quer isso de vocês, homens. Vocês topam isso? Queridos, na nossa sociedade também há mulheres que são uma constante goteira na vida dos seus maridos. Uma mulher goteira é tola. Não é canal de transformação, não, mas de destruição. E a Bíblia, ela diz lá em Provérbios 21, 19, é melhor viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. E estamos discipulando, nós mulheres, as mulheres do mundo, estamos discipulando nossas filhas, que o caminho delas conseguirem alguma coisa é no berro, na força do berro. Na força de ficar, sabe, atazanando o marido. É sendo uma sargentona dentro de casa. Esse é o retrato de muitas mulheres da sociedade. Mas hoje eu também digo, mulheres que estão aqui, mulheres lá fora irão enxergar em vocês, através da vida de vocês, a importância de ser uma mulher sábia. A importância de ser uma mulher submissa à missão do seu marido, queridos. Elas vão enxergar a mulher, uma mulher guerreira, uma mulher que é coluna da sua casa, mulheres. Vocês que estão aqui, nós não podemos, nós temos que ser ajudadora dos nossos maridos. Não podemos ser aquela que vai ficar ali enchendo o saco. Não vai mudar, o seu marido não vai mudar pelo que você vai falar. Mas ele vai mudar porque ele está vendo na sua vida e na minha vida. Mulheres que estão aqui, vocês topam isso? A viver o que Deus quer para vocês como esposa, como mãe. Queridos, essa é uma manhã em que Deus vai falar aos nossos corações. E Deus quer que a gente cresça. Que a gente possa trazer o céu para a terra, mas tem que ser pelas nossas atitudes, não só por palavras. Deus quer isso essa manhã na minha vida, na vida de vocês. E queridos, há uma geração de jovens lá fora que estão sendo escravizados pelas suas carências emocionais. Estão tentando preencher esse vazio com droga, prostituição. Uma geração de jovens discipulando outra geração que a vida é sexo, droga, curtição. Esse é o retrato da juventude lá fora. Mas há jovens aqui nessa igreja. Mas há jovens aqui nesse lugar. Que com a sua vida, querido, com a sua vida, jovens que estão aqui hoje. Com a sua vida as pessoas vão enxergar que a única pessoa que pode preencher qualquer vazio na vida dela é Jesus Cristo, querida. Qualquer carência é Jesus que vai preencher. Jovens que estão aqui, vocês são uma referência para essa juventude que está sendo escravizada. Vocês aqui são essa referência de que Jesus é o único que pode suprir qualquer carência, qualquer vazio. Que viver uma vida de santidade, que se guardar para uma pessoa certa, que viveu um namoro santo. Não é uma caretice, não. Mas é sair da escravidão e entrar na liberdade do Espírito de Deus. É isso. Não é para viver uma vida escravizada, jovem. Estão sendo escravizados lá fora. Mas eles têm que ver uma geração se erguendo e mostrando para eles que não precisam ser escravos. O libertador já veio. O libertador é Jesus. Ele está aqui. Ele veio. Ele veio para a minha vida e para a sua vida. E para a vida deles lá fora também, Jesus. E é por isso que vocês estão aqui, jovens. Deus revelou a vocês, para vocês revelarem Jesus através das suas atitudes. Querido, sem santificação, ninguém verá a Deus. Muita gente fala assim: nossa, o vô daquela pessoa era violento, ou homem ruim. O pai é a mesma coisa, ruim, cabra ruim. O filho também saiu igual o vô e o pai. Querido, sabe o que pode ser isso? Isso é fruto do discipulado que passou de geração em geração. O que eles enxergaram durante a infância deles, a visão que eles tiveram de casamento, a visão que eles tiveram de amor, a visão que eles tiveram de família. Mas Deus quer mudar a visão dessas famílias, amém? Dessa cidade, nessa nação. E por isso Ele está erguendo as famílias de Deus dentro dessa casa. Que vão ser esse espelho, que vão ser esse retrato do céu na terra, amém? Somos nós, queridos. Somos nós. Muita gente que diz: ai, a avó dela era uma louca, desvairada, gritava, quebrava tudo. A filha, mesma coisa. A mãe, mesma coisa. Maldição hereditária. Muitas vezes não, querido. É discipulado hereditário que eles estão recebendo diariamente através da vida dos seus pais, através das vidas das pessoas que estão ao lado dela. E ainda a gente pensa que a gente não discipula ninguém e ninguém discipula a gente. E Deus nos chama para não viver esse tipo de discipular, mas Deus tem chamado nós aqui para vivermos diferente, para sermos o sal que vai dar sabor a essas famílias, para sermos a luz que vai clarear, dar luz às trevas que estão dentro dessas famílias. Você crê nisso? Querido, nós temos que buscar Deus no secreto mesmo, porque é só o secreto com Deus que vai dar a visão do céu para mim e para você. É só lá. E Deus tem dado isso para mim e para você, querido. Você tem ficado no seu secreto. Deus tem aberto os seus olhos. As palavras que têm fluído desse lugar têm aberto os nossos olhos, amém? É tempo de nós vivermos isso. Chegou esse novo nosso, é de viver. O novo chega quando a gente começa a viver, amém? Abra lá suas Bíblias em Efésios 1, 18. Efésios 1,18 diz assim: sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança do chamado que Ele vos fez, quais são as riquezas da sua herança nos santos, e qual é a sua suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a atuação da força do seu poder. Querido, Jesus ilumina os olhos do nosso coração, dos nossos corações, e nos faz ver, que nos faz conhecer, enxergar o propósito que Ele tem para mim e para você. Queridos, que você saia daqui hoje enxergando o que Deus tem para a sua vida, o que Deus tem para a sua vida, que você possa mostrar isso para a sua família, que você possa mostrar isso lá fora. É isso que Deus quer, que você saia daqui sabendo que o propósito que Deus tem para você é que você seja a manifestação dEle, por onde você andar, em nome de Jesus. Queridos, eu vou falar de uma história agora, que está lá em Atos 9. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, fala de um homem chamado Saulo. E esse Saulo aí, ele perseguia os cristãos. E ele uma vez pediu autorizações lá para os sacerdotes para capturar e prender alguns dos cristãos que ele encontrasse pelo caminho. E ele pegou essas cartas e ele saiu. Aí no caminho, quando ele estava indo para nessa perseguição aos cristãos, ele estava indo para uma cidade chamada Damasco. E indo para essa cidade, o que, que aconteceu? Ele viu uma forte luz e ele caiu. E quando ele caiu, ele ouviu uma voz que dizia assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo falou: quem é? Eu sou Jesus, a quem persegues. Levanta e vai até a cidade que eu te direi o que fazer. Vocês conhecem a história, amém? Então vamos lá no versículo 8. Aí Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não enxergava coisa alguma. Então, guiado pela mão, foi conduzido a Damasco. Queridos, Jesus quer revelar a nossa cegueira. Ele colocou para fora a cegueira que estava dentro de Saulo. E em muitas coisas, eu e você ainda somos cegos. E nem sabemos, sabe? A gente nem sabe disso. Mas Jesus vai dar um jeito de mostrar aonde nós somos cegos ainda, essa manhã, amém? Porque essa manhã, querido, eu creio que alguns montes da minha vida e da sua vida vão cair para nos fazer enxergar coisas que vão aplanar os nossos vales. Eu creio nisso. E depois no versículo, continuando ali, o próximo versículo diz assim: e ficou 3 dias sem enxergar, sem comer e sem beber. Havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias. E o Senhor lhes disse numa visão. Peraí. Saulo estava cego. Aí Ananias não é um homem cego. Mas é um homem de visão. E a visão dele vem de onde? E a visão dele é do céu, querido. E aí Deus diz assim para ele: Ananias. Ele responde: aqui estou, Senhor. E o Senhor lhes ordenou: levanta-te, vai à rua chamada direita e procura na casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando agora. Então Saulo estava lá no secreto com Jesus e viu numa visão. Peraí, gente, Saulo, acompanha comigo. Saulo estava cego, mas ele viu numa visão. Querido, Deus, ele expõe a nossa cegueira para nos dar a visão dele. Deus quer nos deixar cego para o nosso próprio entendimento, para a nossa própria opinião, e dar a revelação do céu, a opinião do céu para mim e para você. Seguindo ali, ele fala que ele viu numa visão um homem chamado Ananias entrar e pôr-lhes as mãos para que recuperasse a visão. Tem áreas, queridos, da minha vida e da sua vida que ainda não estão estabelecidas na visão do céu. Mas Deus vai usar pessoas para ativar isso na minha vida e na sua, amém? Você crê nisso? Queridos, no começo do ano eu tive um discipulado com duas pessoas que eu amo muito, que eu respeito muito. Não é sempre que eu tenho um tempo assim com essas pessoas. Mas essas pessoas, elas foram verdadeiros Ananias na minha vida. Eles, sabe, ativaram algo que eu não estava enxergando. E queria, era algo que podia refletir na minha vida, na minha família, no meu ministério. Eu não enxergava isso. Só que eu peguei esse discipulado, queria. Eu peguei essas palavras que essas pessoas me falaram. Eu guardei. Eu plantei ela aqui no meu coração. Eu plantei ela. E à medida que eu plantei, eu fui meditando. Outras pessoas foram regando e essa palavra foi crescendo. E hoje eu posso estar aqui falando algo para você que foi desse discipulado, querido. Que foi daquele dia. E eu estou aqui para dizer para mim e para vocês que não é o tempo, não é tanto de que as pessoas falam para você que pode estar mudando a sua vida, mas o quanto você está aplicando. É o quanto você está guardando no seu coração, plantando. E essa manhã, eu gostaria de dizer uma coisa para todos aqui. Que aqueles discipulados que você jogou fora, que aquelas palavras que alguma pessoa falou para você, mas você não achou que fosse agradável para a sua vida, pegue esses discipulados do lixo. Pegue e comece a plantar eles no seu coração. Sabe aqueles discipulados, sabe aquelas palavras que muitas pessoas falaram que você não gostou muito e você colocou lá naquele armário? Não, eu vou deixar aqui, um dia eu vivo. Hoje é o dia de você pegar essas palavras e começar a viver. Abre os armários espirituais, os armarinhos, sabe? No cantinho lá que você guardou tudo que alguém tem falado, que você não gostou de começo. Querido, quando eu fui confrontada, eu falei, puxa, será? Mas eu falei, essas pessoas me falaram algo, eu posso não estar enxergando, mas eu plantei. E queridos, aquilo que alguém plantou na sua vida, outras pessoas vão regar. E não se preocupe, que quem vai fazer crescer vai ser Deus na sua vida. Então pega os discipulados, pega todas as palavras, pega aquilo que você não gostou de começo e fala, Deus, eu não estou enxergando isso. Mas Ananias, querem abrir os meus olhos e eu tenho que estar vivendo isso, eu tenho que viver isso. E continuando lá, continuando aquele versículo, deixa eu ver onde parou. Então, recuperasse a vista. Aí, a visão. Esse homem, aí o que Ananias falou? Jesus, este homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui está autorizado pelos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá. Queridos, muitas vezes vamos ter que investir em alguém por revelação de Deus, querido. Muitas vezes nós vamos falar assim, Deus, o Senhor está falando para eu investir naquela pessoa, mas aquela pessoa não gosta de mim, Jesus. Aquela pessoa me persegue. Querido, mas Deus está falando para você, investe. A minha visão e a sua muitas vezes é limitada ao que está acontecendo, limitada ao que está acontecendo no físico, limitada à nossa natureza humana. Mas Deus fala, investe. Deus vai falar, investe nessa pessoa, cuida dela, abre os olhos dela para que ela veja o meu propósito na vida dela. Muitas vezes nós vamos ter pessoas do nosso lado que falam, Deus, essa pessoa não era para mim. Mas se Deus está falando, investe nela, querido. Você vai ser o Ananias na vida dela, amém? E Deus continua dizendo assim, esse homem é o meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome, querido. Eu sou uma pastorinha aqui do interior, mas Deus tem falado no meu coração que daqui vai sair jovens que vão manifestar Deus por essa nação, querido. Por isso, esta manhã eu estou falando para você, deixa Deus abrir os seus olhos. Deixa Deus cair as escamas de qualquer coisa que te impede de ver o que Deus tem na sua vida. Deixa Deus hoje abrir os seus olhos. Então Ananias foi, entrou na casa e pôs as mãos sobre Paulo e disse, na mão sobre Saulo e disse, Saulo, o Senhor Jesus que lhes apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Queridos, agora Saulo, ele está cheio do Espírito de Deus. Agora ele não está mais limitado à sua própria visão, mas ele é um homem guiado pelo Espírito de Deus. Querido, eu e você não somos mais aquela velha Maria, aquela velha pessoa, mas nós somos hoje pessoas cheias do Espírito de Deus, que não vê como homem natural vê, mas vê como Deus vê. Vê o céu, não vê mais só a terra, querido. Nosso parâmetro não é a terra, mas é o céu, amém? Hoje nós somos esses homens e essas mulheres. Em nome de Jesus, querido, em nome de Jesus, hoje nós somos essas pessoas que vão manifestar Deus. E eu queria agora, vai lá em Atos 10. Em Atos 10, capítulo 1. Eu não vou estar falando, mas eu queria que vocês lessem na casa de vocês. Eu sei que Deus vai falar, vai abrir seus olhos ainda mais, muito mais do que eu vou estar falando aqui com vocês. Lá na casa de vocês, vocês podem ler Atos 10, do 1 ao 48, mas eu vou estar aqui explicando. essa passagem. E lá, gente, nesse, em Atos 10, fala de um homem justo chamado Cornélio. Ele não era um crente, né? Ele não era crente evangelho gospel, sabe? Mas ele sabia da existência de Deus. Na verdade, ele é, às vezes, muito mais de Deus que muita gente de Deus, porque ele orava, mesmo sabendo o plano de Deus, mas ele orava, ele ajudava o próximo. E Deus, ele se agradou da vida dele. E um dia, quando ele estava orando para Deus, estava lá no secreto dele, falando: Deus, o que, que eu faço? Eu vejo pessoas aí falando do Senhor. Então vem aqui, me ajuda. E Deus ouviu, querido, e mandou um anjo lá. E esse anjo foi lá e falou assim: Cornélio, Deus tem ouvido as suas orações. E pediu para que eu viesse aqui e falasse para você. Trazer aqui na sua casa um homem chamado Pedro. Queridos, tem muitas pessoas orando lá fora. Tem muitas pessoas que nem conhecem Deus na profundidade que nós conhecemos. Eles estão orando, eles estão clamando lá fora. E ele falou: traz aqui um. Eu estou resumindo a história, depois vocês vão estar lendo lá. E aí Cornélio obedeceu na hora, foi lá, mandou dois empregados dele: vai lá buscar esse homem de Deus lá. E enquanto os dois lá estavam indo, né? Dois empregados de Cornélio estavam indo buscar Pedro. Pedro teve uma visão. Pedro estava lá esperando o almoço, estava demorando. E aí ele falou: eu fui lá no terraço ter um papo com Deus. E lá Deus deu uma visão para ele. Querido, se você quer ter visão do céu, vai para o secreto com Deus. Senão não tem como. É inegociável o nosso secreto. É de lá que a gente vai saber o que Deus quer, o que Ele quer. E aí Pedro foi para lá e de repente Deus deu uma visão que o céu se abria, que de lá caía um lençol e que nesse lençol tinha todo tipo de animais quadrúpedes, animais que rastejam, aves. E uma voz veio e falou assim: Pedro, levanta, mata e come. E Pedro disse assim: Senhor, não, de jeito nenhum, é algo profano e impuro. A questão dos animais que tinham lá eram animais impuros, isso aí você vai estar estudando também, que o tempo não me deixa. E aí ele, eram animais, para eles era impuro aquilo lá, profano. Ele falou: não, Deus, não. Aí pela segunda vez a voz falou: não chame de profano o que Deus purificou. E isso aconteceu 3 vezes. Você vê como a gente é cabeça dura, né? Então Deus, mais 3 vezes. Deus fala com a gente, mas ele tem que falar. E Pedro, na hora, ele não entendeu nada. Quando ele não entendeu nada, ele estava lá meditando: Deus, o que o Senhor quer dizer com isso, Deus? Quantas vezes Deus fala com a gente e fala: Deus, não estou entendendo. Como assim, Deus? Então ele estava lá e daqui a pouco o Espírito Santo falou para ele assim: ó, tem 2 homens lá embaixo. Desce lá e faz tudo o que eles falar para você, para que eles vão te pedir. Aí Pedro desceu e falou: sou eu que vocês estão procurando aí. Você vê que andar com Deus já sabe tudo que está acontecendo, né? Queridos, ter uma vida com Deus é tão boa que você sabe já, Deus já vai te falando, você já vai vivendo. Tem gente que fala: eu não sei o que eu tenho da minha vida, eu não sei o que eu faço, eu não sei o que eu faço. Não sabe? Vai pro secreto, você vai ficar sabendo. Isso é, sabe? Deus, ele é certeiro. A gente vai no secreto e ele fala: faz isso, fica quieto. Fala um pouquinho, não fala nada. Então ele vai falar. E aí ele desceu e aí ele falou assim: olha, nós temos lá um nosso amigo Cornélio, ele pediu aqui que a gente levasse você. Ele falou: não, vamos. Ele já sabia, Deus já tinha falado com ele. Ele falou: não, não, vamos sim. E aí Pedro foi com eles. E Cornélio estava lá na cidade dele já, chamando todo mundo, querido. Chamando todo mundo para casa dele: ó, vem aqui que vai vir uma pessoa falar algo do céu para nós. Querido, ele fez um GC lá. Chamou todo mundo. Tem gente que não gosta de GC lá. Cornélio, que nem sabia o que era, foi lá e fez um. Chamou amigo, chamou parede. Gente, reúne aqui. Vai vir alguém aqui, vai estabelecer algo aqui com a gente. Aí a galera toda foi para lá. Aí, chegando lá, Pedro chega, o Cornélio fala: meu Deus, você tá aqui. Se põe lá, sabe, prostrado, adorando ele. Aí Pedro falou: peraí. Eu sou homem como você. Querido, nós somos homens e mulheres de Deus, mas nós não somos Deus. Toda honra, toda glória, toda adoração, querido, é a Ele, amém? Somos homens e mulheres cheios do Espírito Santo, dele somos, mas não somos ele. Tudo é dele, por ele e para ele, amém? Pedro falou, opa, 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 levanta aí. Sou homem como você, vamos adorar a sua Deus. Já estava discipulando ele como tem que ser. Queria, se as pessoas ficarem babando em você, fala, ó, baba muito não, ó, vem tudo dele lá, vamos, vai nele, vai direto, mira nele, não mira em mim. Ali ele falou, bem sábios, aí Pedro chegou lá, viu tudo aquele judeu, gente, eles não eram judeus. Era como se a gente falasse, nossa, a gente vai lá no lugar, os caras são perdidos. Para Pedro era isso. E ali quando ele viu aqueles não judeus, aquele pessoal ali, tudo como diz a gente, do mundão, tudo louco, né? Aqueles loucos, ele falou, agora eu entendi. Ele começou a entender aquilo que do céu veio para ele. Ele pegou e falou assim, ali ele falou, não é permitido a um judeu misturar-se com um não judeu, sistema religioso. Ali ele viu que sistema religioso não dava para ele, querido. Deus não está nisso. O aproximar-se deles, sabe? Não era misturar-se com judeus ou aproximar-se deles. Mas Deus mostrou que nenhum homem devo chamar de profano e impuro. Nenhum homem. Pedro, ele entendeu a visão que Deus tinha dado a ele. Que era para ele romper, querido, com o sistema religioso. Muitas vezes eu e você temos que romper com isso da nossa vida. Querido, Deus falou uma, duas, três vezes com Pedro, porque o sistema religioso parece estar plantado, a terra plantou um sistema religioso, que nós somos os preferidos de Deus. Querida, a Poema não é preferidinha de Deus, não. Deus ama todo mundo, Deus ama as pessoas lá fora, querido, nós não somos os preferidos, não. Deus, ele tem um amor incondicional, querido, Deus não faz acepção de pessoas, ele quer a todos, amém? É por isso que ele tem feito algo na minha, na vida, na minha vida e na sua. Para que isso venha gerar vida em outras pessoas. Queridos, nós não somos os preferidos de Deus. Mas nós somos escolhidos por Deus para manifestar a glória dele. Amém? Nós somos esses, querido. Eu e você. Não somos queridinhos. Mas nós somos aquelas pessoas que Deus tem escolhido. Para alcançar as pessoas que ainda vivem lá fora escravizadas, queridos. Será que você está levando a sério isso que Deus tem falado comigo e com você? Queridos, sem santidade, mais uma vez eu falo. A minha pastora falou isso para mim. Sem santidade, nós não vamos ver a Deus. E as pessoas não vão ver Deus na nossa vida. Você está pensando que é brincadeira? Vocês estão sentando aqui, eu. Estamos sendo discipulados pelo próprio Deus. Estamos sendo, sabe, dia após dia, sendo cuidados por ele, pelas mãos de outras pessoas, mas é o próprio Deus que tem cuidado de nós. Será que vamos continuar com a mesma vida? Será que com mesmo os mimimis, os mesmos chorinhos? Será? Queridos, eu creio. Eu creio que daqui, queridos, vão se levantar muitos Ananias. Homens e mulheres cheios de Deus, que irão ao encontro de Saulos lá fora, que estão cheios da informação de Deus, mas eles não têm a visão de Deus, mas Deus tem dado a visão do céu, para a gente possa estabelecer essa visão no coração desses homens, amém? Queridos, não é a informação de Deus que me vai fazer ser e conhecer a Deus, sabe? Mas é aquilo que eu tenho com Ele no secreto, é a visão dele dentro da minha vida, a visão dele em mim, querido. É isso que vai estabelecer o céu, querido. É o céu dentro de mim e de você. Querido, eu creio que daqui Deus levantará Ananias, que irão abrir os olhos de pessoas lá fora. Você crê nisso? Você crê nisso nessa manhã? Querido, Deus, ele vai nos usar. Deus, ele vai usar eu e você, sabe? Nós vamos ser movidos pelo Espírito de Deus. Iremos abrir os olhos de pessoas, escamas, que impede eles de ver algo, vão cair, amém? E eu creio também, queridos, que Pedros desse lugar terão a revelação do céu e irão romper com todo o sistema religioso da terra e irão estabelecer o reino do céu nos corações dos homens, queridos. Igreja lá fora, querido, não é só sentado, recebendo, recebendo, não é vem a mim também só, mas nós queremos que sair daqui, a nossa vida tem que fluir no nosso trabalho, a nossa vida tem que fluir no supermercado, na padaria que a gente vai, nas nossas casas, querido, é isso que Deus quer da minha vida e da sua, querido, pelo Espírito Santo de Deus, querido, eu estou terminando,
pelo Espírito de Deus. Eu vejo, queridos, que os campos estão branquinhos lá fora, queridos. Os campos estão branquinhos lá fora. Há muitos Cornélios clamando a Deus pela manifestação dos filhos de Deus. E, querido, eu e você somos esses filhos maduros de Deus, amém? Querido, tem pessoas clamando a Deus: Deus, eu não aguento mais, eu nem te conheço, Deus, mas eu sei que o Senhor existe aí no céu. Eles têm clamado pela manifestação dos filhos, querido, e os filhos estão aqui sentados, sou eu e cada um de vocês, querido. Somos nós, filho. Nós temos que ser esses filhos maduros, querido. Temos que querer, temos que pedir para Deus, temos que ter a visão do céu, querido, para estabelecer o céu na terra. E Deus quer isso para mim e minha vida e para a sua, se o louvor quiser subir. Senhor, queridos, é tempo da gente falar: Deus, abre, Senhor, abre os olhos do meu coração, Deus. Senhor, que nós possamos, Pai, oh Deus, que nós possamos realmente, Pai, não viver aquilo que a terra tem falado, viva isso, mas que o céu, que o Senhor tem falado para que a gente possa viver, Deus. Senhor, em nome de Jesus, Papai, Deus, eu quero enxergar, Deus. Oh, Pai, as pessoas que estão aqui querem enxergar, Deus, eu não quero te ver, Deus, nós queremos te ver, Jesus. Jesus, nós não queremos mais, dia após dia, ficar vindo aqui, mas nós queremos ser a manifestação, Deus. Oh, Pai, nós queremos ser a manifestação, Deus.
Você acabou de ouvir uma mensagem da Poema Church. Para mais informações, acesse o nosso site poema.com.br.